Qual foi, queridos ouvintes? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Epistemizando, seu podcast de cultura popular e filosofia. Como sempre, não vou estar sozinho, vou estar com nossa mente brilhante, Yuri Gustavo Elias.
Fala, galera, suave. Eu só queria dizer que Chico Buarque, para mim, é um dos melhores compositores que o Brasil tem, sem mais.
Bota fé, pena que as músicas dele são chatas. E acompanhando também o nosso grande amigo, grande mente, grande advogado, Álvaro Masquieta Andrade.
E aí, galera, como que vocês estão? É bom retornar aqui pro podcast, tava com saudade de gravar. E vamos que vamos, bora que o tema é legal e tem bastante assunto pra falar dessa música.
Meu nome é Wallace Guimarães e hoje eu serei o seu host nessa jornada onde nós analisaremos a letra de Geni e o Zeppelin, lançado no álbum Ópera do Malandro, em 1979, pelo artista Chico Buarque. Prepare seu tênis de caminhada, sua esponja para lavar a louça, sua vassoura para limpar a casa, comode-se no banco do seu ônibus e vamos viajar. Bem-vindo à banda! Tá bom, vamos falar aqui o que a gente achou dessa música. Eu queria começar falando que aqui todo mundo achou dessa música pra gente superar essa opinião, pra não ficar intriguinha entre o episódio inteiro, né? Então vamos já falar sobre opinião. E eu vou dizer aqui que a música, no geral, a letra dela, ela é uma crônica bem legalzinha, sabe? Ela é uma crônica legal. Se ela fosse postada assim no jornal, bacana. Só que a música, eu achava meio chutinha, eu achei, sei lá, não foi meu estilo. Mas, cara, eu achei a letra muito legal, achei uma historinha muito entretida, digamos assim. Muito divertidinha de acompanhar, sabe?
Interessante sua opinião, Alisson. E talvez faça sentido na sua cabeça isso. Mas imagina se a gente coloca isso num jornal, na época da ditadura. Primeiro que nem ia pro jornal, como uma crônica. Segundo, a quantidade de gente que ia ter acesso ao jornal seria muito menor do que a quantidade de gente que tem acesso a uma música, né? Então, eu acho que a melhor forma de você atingir com a sua mensagem, ainda mais nessa época, né? Eu acho que independente, né? Em qualquer época. Eu acho que a música é um ótimo veículo para isso.
Claro, eu concordo 100%. Eu quis dizer que o conteúdo da letra, assim, tipo, eu queria ter visto essa história em uma outra versão, sabe? Mas é uma coisa minha. Isso aí também não importa, né?
Porque, eu vou ter que discordar, né? Também, porque foi. Eu acredito que a música, a melodia toda ela foi pensada pra aparecer, pra dar mais ênfase pra letra. Então ele não quer chamar atenção pra melodia. Porque a mensagem dele que ele quer realmente passar é na letra. E por isso que eu acredito que possa parecer chatinha, né? A questão da melodia, da música, do ritmo, mas o que Chico Buarque queria passar mesmo era a mensagem.
Eu acredito que não seja uma música pra você colocar no
na sua festa, no seu fone de ouvido,
correr.
Sei lá.
E fazer aí, sua cara, caminhada.
E levantar 50 quilos supino que nem o Alisson.
Natural. Isso aí já é mentira.
É mentira, o cara pega 100.
Eu sou natural. Eu sou mais natural que o alface do supermercado, velho. Que aquilo ali tem um monte de agrotóxico. Cara, mas eu acho que Chico Buarque nunca vai ser um Renato Russo escrevendo Floresta Caboclo.
Não mesmo, porque ele é melhor.
Opinião, né? Não, porque eu acho muito melhor Floresta Caboclo, velho. Tipo, muito melhor, mas tá bom. A gente vai ficar nessa briga aqui o tempo inteiro, e é isso aí. Não, mas não tem como a gente discutir a importância, né, desse compositor. Ele foi realmente muito importante, ele foi muito cativante, ele influencia muita gente até hoje. Realmente, né, pena que o Renato Russo é melhor. Mano, pena não, ainda bem que o Renato Russo é melhor.
Não precisa nem falar pena, é se você dá só um search, assim, não precisa de ser muito profundo, vai no Wikipedia mesmo. E aí você vê o tanto de prêmio que o Chico Buarque tem e o tanto de prêmio que o Renato Russo tem. Inclusive o último prêmio do Chico Buarque foi o Prêmio Camões, que é a maior premiação que tem no Brasil, eu não sei se é na América do Sul, eu acho que é só no Brasil e Portugal, né? Então ele ganhou esse prêmio em 2019. Acho que Renato Russo não tem esse prêmio.
Ah, bacana, é mérito dele, mas VMB ele tem aí? Ele tem acústico na MTV?
Eu entendi. Você tá com
ele tem ou não? Então pronto, velho.
Maior premiação que o Brasil tem em Portugal com MTV. Tá bom, pra mim já tá.
É a maior premiação dos clipes, pô.
Pra mim já é suficiente, velho. Se entregou. Pra mim é suficiente. Deu pra entender isso.
Que se entregou, velho. Não, vamos falar, tá bom.
Vamos começar sério.
Vamos falar sério. Ó, porque. Não, vou falar isso aqui.
Vamos começar o episódio, Alisson. Senão a gente vai ficar nessa.
Eu vou falar. Ninguém é silenciado aqui, velho. Ninguém é silenciado do Mepsterizando, hein? Não existe censura. Tipo, o Boato lutou contra isso. Lembre disso. Mas música, o Renato Russo faz melhor, tá bom. Música, o Renato Russo faz melhor. Pode ter ganhado esse prêmio aí por causa da letra, pipipi, popopó. Mas música, o Renato é, enfim, é maior e dance, tá? Superou. Vamos lá, vamos pra música.
Dito do que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde, e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, e é por isso que a cidade vive sempre a repetir.
Joga pedra na Angelim, joga pedra na Angelim. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Angelim.
Eu vou começar com uma dúvida aqui, Yudi, que você é fã desse cara. Quando ele fala que ela dá pra qualquer um, é no que a gente pensou, ou tem um outro sentido?
É, sim, Geni é uma prostituta.
Nossa, que era um tinha... tempo dos anos 70, velho.
Exato, dos anos 70.
Ele não era tão antigo assim, pra mim.
Na ditadura.
Na ditadura. Na
fim da ditadura, mas continua.
É, fim vírgula, né?
Era mais coisa de dois.
Foi acabar em 85.
É, né? Fim vírgula, tava rolando aquela merda ainda.
É, mas pra mim eles só falavam deitar-se. Sabe, quando vai lá dormir, transar.
Não, o Geni de fato é uma. Na música ele é uma prostituta. Que
tá,
não tem. Então, que não escolhe com quem vai. Escolhe. É. Mas, assim, não tem critério.
Muito menos o lugar. Dizer. Presta atenção na estrofe em cima. Dá-se desde menina na garagem, na cantina, atrás do tanque no mato. Entendeu?
Ela é tipo assim, ela como. Ele dá um panorama de qual é a natureza da Geni, né? Do que é, por que que ela é tão suja, ou por que que ela é.
Ela é odiada.
E o que dá pra ver aqui é que ela faz coisa que afeta a moral, né? Não que afeta algo direto das outras pessoas.
É, a moral da família tradicional brasileira também, né?
É.
Exatamente.
A moral de quem? Essa é a pergunta que eu não quero calar.
Não, mas que eu quis dizer. A minha pergunta é tipo assim, tipo, o que eu reparei, né, no que faz a pessoa da Geni é que ela afeta a... Como é que eu posso dizer? O conceito moral das pessoas, o conceito ético das pessoas. Ela não afeta as pessoas em si. Então ela não é agressiva com as pessoas, ela não rouba, ela não furta, ela não faz estelionato, ela não faz golpe, ela não faz nada disso. Ela só, tipo assim, ela é decadente, marginalizada, e esse fato isolado, ele meio que deixa todo mundo desconfortável.
Então, decadente, não sei se seria.
É, exato.
Marginalizado, com certeza.
Com certeza. Então, decadente é uma palavra muito forte, né? Não necessariamente, assim, o que o Chico quis trazer com a letra da música é uma pessoa decadente. Mas é a primeira parte que você concluiu, que eu entendo. Que é uma pessoa que vai em desconformidade com a moral da época ainda, né? Ainda mais se a gente pensar em 1978, onde a família era mais tradicional, né?
E se você for ver, não é nem tão longe. E ainda hoje, continua. É claro que essa moral não é tão imbecil que nem era naquela época. Mas continua.
É, isso que eu ia comentar, tipo, até pros dias de hoje seria horroroso, né? Mas o que eu quero dizer é que, tipo, eles falam, ela tá tão no fundo do poço, na visão de quem a rodeia, da cidade dela, que o próprio Chico colocou que ela é boa de cuspir. Eu acho muito interessante quando ele fala que ela é boa de cuspir. É como você falar assim, pô, ela é boa de você parar na roda e falar mal dela, sabe? Você pode, tipo assim, você pode esquecer dos seus pecados ou do que você faz de ruim, você cuspir nela, você vai estar bem com você vai dormir tranquilo.
Eu acho que, assim, o Chico Buarque, ele quis trazer a Geni, e no caso, ele traz a Geni, imagina nessa época da ditadura, década de 70, ele traz a Geni, que era pobre, que era marginalizada, que é uma prostituta, e que ele foi além ainda. A Geni, de acordo com a ópera do malandro, a Geni é um homem. Então, no caso...
Olha só.
Então, no caso, Geni é um travesti, e o nome seria Genivaldo, o nome de nascimento, né? E depois ela troca pra Geni. Então, ele tentou trazer da forma o que seria, na época, considerado o que é o mais marginal possível, né? Uma prostituta, pobre e um travesti.
Não é qualquer prostituta, né? Tipo, a prostituta suja.
É, ele quis trazer a marginalidade, né? A coisa que tá à margem...
Ele quis trazer o extremo, a margem do padrão.
A margem que tá do social, exato. Isso pra criticar mesmo a época, né? Criticar a época.
Não só, e, cara, não que... só a época, isso é até hoje. Eu acho que é uma crítica mais...
Não, até hoje.
Pra moral mesmo. Não só a moral, mas, assim, ele traz... Nesses primeiros versos, você consegue ver a crítica dele a uma teoria do etiquetamento, que chama. A sociedade vai lá, bota uma etiqueta na pessoa. Ah, sei lá, prostituta, homossexual, criminoso. Aí pronto, seu tratamento muda com a pessoa a despeito de quem ela é ou mostra ser pra você, entendeu? Sim. Você julga ela antes de ela apresentar algo pra você.
É, acho que é aí que tá o ponto. Eu acho que a gente vai entrar muito no assunto de julgamento. Mas eu acho interessante nesse início da música que ele estabelece muito bem essa personagem principal da crônica. Eu vejo ela mais como uma crônica, né? E estabelece muito bem, tipo, você tem muito na sua mente o que que envolve a Geni, o que que pode ser, o que pode levar a história de acordo com a natureza da personagem. Achei muito interessante isso. E vocês acham que ele pode ter usado alguma metáfora? Às vezes ele pode ter usado, né? Tipo, levantando essa bola aqui pra questionar
mas
mesmo.
Mas em que sentido?
Qual o sentido?
A música inteira já é uma metáfora, mas pra criticar a época, né? Criticar a moral falida que a gente tinha e tem, né?
É, porque eu tava comentando com uma amiga, que ela também ouviu essa música, e ela comentou que poderia ser uma metáfora à condição política da época, onde o Brasil ele poderia ser condicionado a qualquer Estado soberano que pudesse ajudá-lo a manter a ditadura, entendeu? Eu não sei se isso vem à tona.
Não sei se foi a intenção
do Chico Buarque, mas é um pensamento
legal, é bacana.
Troca
Geni por Brasil e a população da cidade ali por Estados Unidos da América.
Não, o próprio Zeppelin pelos Estados Unidos da América,
também,
né?
Com certeza.
Às vezes a cidade pode ser o cenário mundial que estava naquela caça às ditaduras comunistas, né? Em potencial, que eles viam como ditaduras comunistas em potencial e colocavam outra ditadura para abafar a outra.
É que na América Latina foi só isso, né?
Foi só isso, todos os países. Eu não sei se foi o objetivo, eu não sei o que vocês acham.
Mas é uma interessante pra caramba.
Não, é uma ideia interessante. Eu lembro até que você falou na outra música do Renato Russo, que a hora que, depois que o artista lança a obra já não é mais dele.
Isso. Acho
que em questão de direitos autorais, a obra vai ser sempre dele. Se você quiser fazer alguma coisa, você vai tomar um processo.
Até virar domínio público, óbvio, né?
É, até virar domínio público, exato.
Mas não, advogado Zé!
Eu acredito que quando ele criou isso, essa não era a intenção dele, eu acho. Mas que você dá pra tirar isso... Eu
com certeza, não precisa...
Não tinha pensado realmente, não tinha
precisa
pensado
se esforçar
nisso, mas
muito. É real, muito bom.
Eu achei muito legal quando ela passou isso pra mim. Eu falei, pô, eu vou falar isso lá quando eu gravar com os moleques. Porque realmente, quando o cara solta a obra, pode ser um livro, filme, ela meio que não é mais do cara, entendeu? Porque um exemplo disso é o próprio Capitão Nascimento. O Capitão Nascimento, ele não foi feito pra ser o herói, ele foi feito pra ser o vilão. Todo mundo ovacionou
ele.
Mostra
a moral do Brasil, né? A moral é a ética, né? A moral do policial que dá tapa na cara e queima os outros no... Enfim.
Se a gente entrar nesse assunto,
acabou.
Vamos focar na música.
Tão curtindo.
Vamos lá.
Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme Zeppelin. Pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. Mas do Zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama esta noite me servir.
Essa dama era Geni, mas não pode ser Geni. Ela é feita pra banhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um.
Essa estrofe, pra mim, ela é sensacional, porque aqui ela já mostra o contrassenso da população e que a pessoa faz de tudo pra se salvar, pra viver, pra entregar alguma pessoa quando ela tá apavorada. Porque a cidade é apavorada, a pessoa que sai do Zeppelin, o alienígena, sei lá, o que sai do Zeppelin...
É um comandante.
Pede a Geni. E a população fica inconformada em ser a Geni, né? Porque como que pode ser a Geni?
Alguém honrado, né?
É, alguém honrado, mas não. É a Geni que vai salvar todo mundo. Isso, pra mim, é a... como é que fala, a ironia do destino, né, a famosa. E que então, escancara coloca... a moral decadente, a falsa moral, enfim.
Ele coloca aqui muito bem qual é a real natureza da população, né, que é todo mundo porco. Ele coloca bem simples, assim, todo mundo é porco ali. Tipo, todo mundo é, finge ser moralmente eficaz, né, um...
Idôneo.
Como é que eu posso dizer? É, idôneo, uma referência moral, tipo, eu sou do bem, eu só faço coisas do bem. E eu não suporto quando alguém do mal é privilegiado, no caso.
Não vejo nem por lado de mal, porque não tem bom ou mal nessa questão, sabe? É um bom ou mal relativo, entendeu?
Então, mas não tem no nosso, no nossa visão não tem. Mas na visão aqui...
Não, entendi o que você quis dizer. Tá, ok.
Entendeu?
Entendi.
Na visão deles, é porque esse é um reflexo que eu vejo muito hoje na cultura do cancelamento. Você entendeu?
Ah, sim, com certeza.
É, cultura do cancelamento, eu tava doido pra levantar essa bola aqui, porque, poxa, é bem parecido, cara. Porque você não vê gente que critica X quando ela faz a mesma coisa que Y fez. Você entendeu? Vou dar um exemplo aqui, vou polemizar. É, eu não vi tanta crítica ao Felipe Neto, como eu vi críticas ao Neymar quando ele quis fazer a festa dele, a suposta festa dele, sabe? Tô dando um exemplo aqui.
Sim, entendi.
Provavelmente a pessoa, assim, o Felipe Neto é aquele cara que finge ser o expoente da moral. O
detentor da moral.
Né? O detentor da moral. O
politicamente
cara...
correto.
Exato, aquele cara perfeito. Pô, ele não faz nada de errado. Ele é o cara perfeito. Ele pode não falar isso, mas ele impõe isso. Querendo ou não, ele impõe isso. E aí você vê o cara que enchia o saco sobre aglomeração...
Quarentena.
E sobre quarentena e isolamento. Ele é o que mais enchia o saco, batia a pedra, tacava a pedra em todo mundo. Daí ele vai pra pelada, entendeu? Assim, eu não vou falar que ele tá errado por ir na pelada. Talvez eu iria. Mas aí ele também não tem que pagar de o perfeitão. Você entendeu o que eu quis dizer?
Mas aí que tá o ponto da cultura do cancelamento. A pessoa, ela faz uma crítica vazia e ela não olha pra dentro dela pra ver se ela comete aquele mesmo erro ou não.
Exatamente.
Ela não pensa, ela não
reflete. Aquela pessoa, ele, Felipe Neto por ele, se fosse na época do Neymar, que eu acho que o Neymar fez essa festa depois desse caso aí. Que o Neymar falou que ia fazer festa 500 pessoas de Réveillon. Pô, ele ia descer o pau. Mas você vê... Ele é gente como a gente, então eu acho que são pessoas que são cegas à realidade da vida, de que não é preto e branco, que a vida é um equilíbrio na real. E eu achei legal que ele puxou essa bola em 1978, porque em 1978 você via isso, você já via isso, só que em outro contexto bem menor, você entendeu? No que naquela época tinha um contexto religioso muito mais forte e mais extremo,
mais
certo?
Fixo, 1978, né? Mais rígido.
Mais rígido, porque você não podia xingar na rua, perto de um policial, na ditadura
militar.
Sabe
o que é curioso também, puxando outra bola? Outro ponto interessante dessa parte da música é como que a gente não pode julgar as pessoas, por exemplo, pelo estilo de vida que ela leva, porque você nunca sabe quando você vai precisar dessa pessoa. No caso, o povo julgava sempre a Geni por ser prostituta. Ou a Geni, né? Anyway, como o Yuri disse no começo. Julgavam por ser uma prostituta, então ela é boa de cuspir, joga pedra na Geni, etc. Só que no final, quando todo mundo precisar dessa pessoa, ela... Então, vai ser a história da próxima estrofe.
Mas você vê o quão hipócrita é, desde o começo da letra, ele descreve que a Geni vai com todo mundo. Apesar de ela ir com todo mundo julga ela. Entendeu?
É verdade.
É como você pode crer. Tá na roda, mas você tá julgando a pessoa que tá na roda. Então você vê o quão hipócrita é isso.
É, o cara que deitou com ela, o cara que transou com ela, o mesmo cara que cospe e taca pedra, né?
Exato.
Bate a sopra, né?
Aquela famosa história da Maria Madalena, né?
É.
Pô, pode crer.
É todo mundo ruim, todo mundo com o pé na lama, mas tá todo mundo apontando o dedo.
Cara, e é uma coisa assim, eu acho doentio você querer viver de uma maneira que você acha que você nunca vai se equiparar, ou que você, só por deixar de fazer algo que outra pessoa faz, é melhor do que ela. É muito doentio pensar isso, porque você cria um falso complexo de Deus dentro de você, o seu ego infla de uma forma que você se torna tóxico, você causa dano pra quem te rodeia de uma maneira psicológica. Vocês vão concordar comigo. É um saco ficar perto desses caras. Você tá entendendo?
As pessoas têm que parar de achar que elas valem alguma coisa. Porque quando elas acham isso, elas acham que são melhores que as outras. E não é isso.
Afinal, tá todo mundo numa merda, no mesmo bar.
Exato. Não é a sua cor de pele, não é o seu status social.
Orientação sexual.
Orientação sexual que faz você melhor ou pior que outra pessoa.
E esse é o principal motivo, Yuri, esse que você falou, de eu não gostar de BBB.
Ah, nem me
explica. O cara buscou isso.
Você explicou. Não, eu tô falando sério, porque eu tava refletindo isso hoje. Você explicou muito bem porque eu não gostava de BBB. Porque o BBB nada mais é do que uma, como é que eu posso dizer? De uma alimentação do seu ego moral. Então, como é que acontece? Você junta várias pessoas dentro de uma casa e aí a Globo faz várias situações onde vai criar conflito. Você confina pessoas que nunca se conheceram antes, conheceram ali, vai ter conflito. Isso é fato. O que acontece? Em certas situações, quando o espectador está assistindo as pessoas em determinadas situações, ele já julga o que para ele é certo ou é errado. Vocês entenderam? E daí ele vai ter o poder de julgar se aquela pessoa vai possuir um prêmio ou se ela vai ser punida de alguma forma, de uma maneira bem ridícula, né? Porque ela sai dali, ela ganha dinheiro, fica famosa e tal, mas na cabeça do espectador que tá votando lá, mandando SMS ou indo lá no computador para votar, ele tá pensando, pô, eu vou punir o cara. Você entendeu? Eu vou punir ele porque eu achei que ali ele foi errado. Sendo que, muito provavelmente, essa pessoa que tá punindo ele faria a mesma coisa que o participante faria. Vocês entenderam onde eu quero chegar?
Sim. Só puxando esse parênteses que você trouxe da cultura do cancelamento e tudo. Eu não sei porque eu sei essa informação, mas todas as pessoas que participam do, em especial agora que você tá falando do Big Brother, elas, independente se a pessoa foi um lixo lá dentro ou não, ela tem um aumento de seguidores depois que ela sai, enorme. Então a pessoa foi, vamos dizer assim, usar essa palavra que usam muito, cancelada, mas ela, o tanto de seguidor que ela ganhou, sei lá, 1 milhão de seguidor a mais, ou muito mais às vezes, nas redes sociais. Então, no caso, ela sai ganhando.
É, então,
eu acho tão falido essa cultura do cancelamento que, não sei, pra mim não faz sentido algum. É, mas a gente não tinha internet na época da Geni, né?
Exatamente, é isso que eu ia falar.
Cancelamento porque... era boca a boca.
Exato.
Era na fofoca. É isso que eu ia comentar, é isso que eu achei mais interessante desse troféu, é isso. Que a cultura do cancelamento, ela surgiu, essa coisa, esse ego inflado de você querer ser um juiz moral pra todo mundo que te rodeia e você não vê pra dentro de si, ela sempre existiu, ela só se proliferou de um nível gigante porque a gente tem um meio de comunicação massivo que é a internet.
E anônimo.
E anônimo.
Ninguém vai entrar no seu perfil, às vezes seu perfil é bloqueado, ninguém sabe quem que você é, você tá falando asneira nos comentários do Instagram, lá tá cagando.
E a sua foto é o Goku do Dragon Ball, né?
O Bolsonaro, enfim.
Enfim. Eu achei interessante, porque isso me fez refletir. Falei, caraca, esse bagulho é desde sempre, cara. É por isso que... Você vê que antigamente o pessoal odiava mais cidade pequena por causa disso. Porque você rodava-se mais a fofoca, e a fofoca nada mais é do que as pessoas querendo ser melhores que as outras, né? E você fala um fato que aconteceu de uma maneira negativa, de uma forma que... Você impõe que nunca faria aquilo também.
É, tentando diminuir a pessoa que, no caso, você tá falando.
Exatamente. Isso é algo, assim, é algo natural, velho. Eu não vou ser hipócrita, que acontece. Quando eu me dou conta, eu tô fazendo isso. Mas eu tento parar com isso. É algo que eu sei você que não é
policia,
bom.
Se policia, né? É verdade.
Eu me policio, porque é natureza humana. Então, tipo, eu aceito essa condição minha.
Você já foi, já. Aí você falou, não, devia ter falado isso, sei lá. Você tem que se policiar.
Tem que policiar, e é interessante que ele puxa isso, ele me trouxe essa reflexão, fala, mano, todo mundo aqui acha que é melhor que todo mundo, velho, e assim, mesmo que você tenha essa noção que a gente tá conversando, uma hora ou outra vai passar esse pensamento pela sua cabeça.
E você vê na letra, quando ele traz o comandante, que no caso ele, o comandante é uma espécie de juiz, né, que no caso na época da ditadura, ele traz o comandante justamente como um militar, né, porque é esse tipo de pessoa que fazia a galera sumir, né. Então,
dava medo, né, em todo mundo.
Exato. Ele chega na cidade e vê horror e iniquidade. Então não era Geni, era a cidade. E ele resolve destruir a cidade inteira. Mas aí ele vê a Geni, que no caso, se ela concordasse a servir ele, seja lá isso em qualquer sentido que ele quisesse, ele ia poupar a cidade desse drama.
É isso.
Eu achei interessante que ele vem do nada. Eu queria só levantar essa bola, assim, porque ele vem do nada e vem no Zeppelin, que é uma imagem de guerra. E traz a autoridade, que seria a visão do autoritarismo militar, né? Naquela época era muito mais forte. E ele dita o que todo mundo, qual vai ser a vida de todo mundo. Se a vida de todo mundo vai ser boa ou se vai ser ruim.
Volta naquilo lá que você falou, né? Que você conversou com a sua amiga, que é exatamente isso.
É, pode ser também aquela coisa do militarismo americano e tal. Mas eu acho que dentro da história, ele é esse cara que ele vai definir a vida de todo mundo. Então ele é meio quase uma figura divina.
Não era o
quem do céu.
Era, ele definiu, ele definiu o governo, né? O governo ditava.
Eu acho...
O que ia ser da sua vida?
O governo se portava desse jeito.
Puxando esse gancho aí, queria fazer um gancho aí, que você falava de governo ditar a sua vida, queria fazer um gancho disso com política criminal, né? Porque aí que tá a importância de você determinar e fixar uma política criminal, você como Estado, né? A gente como Estado, né? Definir uma política criminal que você busca julgar fatos pelos fatos, não pelas pessoas que cometem os fatos. Entendeu? Você não pode julgar um fato pela pessoa que cometeu esse fato. A pessoa não é determinante na hora de você julgar um fato. E sim, fato. E isso acontecia na época da política criminal, por exemplo, da ditadura militar, que tinha a própria vadiagem, né? Você não podia ficar na rua. Não tenho dinheiro pra, sei lá, entrar num motel, comer, mas mesmo assim, eu não posso ficar na rua porque eu sou um criminoso. No caso, uma contravenção, né? Eu passo uma noite na cadeia. Vocês entenderam o meu ponto?
Entendi. Eu sempre perdido. me impressiono no fato de desistir da lei da vadiagem.
Não, isso, a lei da vadiagem, pra mim, é um cúmulo, mas é que não me impressiona nas coisas que a gente já viu historicamente em questão de lei, né? É
exatamente.
O ponto que eu queria dizer, Yuri, é assim, você, como Estado, utilizar-se, por exemplo, de uma política criminal, que é o pior ramo do Estado, que seria o direito penal, que te cessa a liberdade, não levando em consideração fatos perigosos, mas sim a pessoa que comete o fato. O vadio, o negro, o pobre, entendeu? No caso aí, a genia, a prostituta.
Os marginalizados,
exatamente.
No caso.
Você não pode nunca levar em consideração isso aí. Essa é uma crítica que eu faço. E que, no caso aí, todo mundo faz, né?
Todo mundo aqui fez, no caso. Mas é interessante que a autoridade que ia definir esse julgamento não fez. A autoridade, ela gostou da genia.
Exatamente. Isso é verdade.
Ou não sei, né? Se servia, assim, seria no bom sentido.
Ou se ele quis dar uma lição, essa mesma lição que a gente tá discutindo aqui, né?
Todo mundo. É tira de cada pessoa. Eu acho que esse que é o legal. Cada um vai ter uma visão e esse aí.
Eu acredito que seja isso que vocês falaram, mas também ele tem esses dois pilares, não sei se são pilares, mas vou usar pilares, que é uso o Zeppelin, o comandante, tanto para mostrar o quão autoritário ele é, decidindo o que vai acontecer com a vida das pessoas, e ao mesmo tempo ele serve para realçar e levantar a hipocrisia das pessoas.
É isso mesmo.
Tão coitada, tão singela, cativara o forasteiro, o guerreiro tão vistoso, tão temido e poderoso, era dela prisioneiro. Acontece que a donzela, isso era segredo dela, também tinha seus caprichos. Ia deitar com homem tão nobre, tão cheirando a brilha cobre, preferia amar com os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em Romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1 milhão.
Vai com ele, vai, Geni. Vai com ele, vai, Geni. Você pode nos salvar, você vai nos redimir. Você dá pra qualquer um.
Bom, eu acho que nessa parte da música ele vem descrevendo o quão destemido, né, e temido era o tal forasteiro, o tal comandante. E ainda assim, Geni, que dava pra qualquer um, literalmente, ela ainda tinha seu capricho, ela ainda tinha sua opinião, ela ainda tinha as suas escolhas, né? E ela preferia estar com os bichos. Eu não sei se
o que seria os bichos?
Eu não sei se isso é literal ou se é uma metáfora pra alguma outra coisa, mas...
Porque ele fala de heresia depois, aí eu pensei, pô, ela tá fazendo zoofilia.
Nossa, foi longe, hein?
Eu pensei isso, mano, falei, pô, tá falando de heresia, não sei o quê, mas também a cidade, mesmo assim, pra beijar a mão dela, e tava todo mundo meio que emocionado, né, porque ela tava com o pessoal já, porque ela tava com o comandante, né, e mesmo assim, o pessoal gostou dela, porque pareceu, sei
gostou,
lá, na minha interpretação, né? Passou a gostar dela, mesmo ela fazendo um negócio que é pior do que a primeira estrofe, que seria a zoofilia. Não sei se minha interpretação...
Não, não.
É, sei, é a interpretação que eu tive.
Não, acho que aí não, porque...
Eu vejo de outro jeito
ele,
também.
Falando a música, isso era um capricho dela. E ninguém sabia disso. Então,
isso parafilia, era geralmente o pessoal esconde.
Não, tanto que ele fala. Isso era um segredo dela. E ela também tinha os seus caprichos. Eu não sei se isso é literal.
Eu não sei. É que a música inteira fala sobre ela ser uma prostituta, logo ela vive do sexo, né? Mas assim, preferia amar com os bichos, não sei, talvez por ela ter sido tão discriminada pela cidade, né? Tão marginalizada pela cidade, ela preferia ficar de duas uma, ou com os bichos de verdade, animais, né? Que ela preferia amar, não sexualmente também, amar esses bichos, né? Ou seja, se segregar da vida humana pra ficar com os bichos que não julgavam ela, ou se ela preferia amar com os bichos que o comandante era um bicho diferente, um alienígena, alguma coisa do gênero, que ela preferia estar com ele do que com quem ela viveu o tempo inteiro criticando, julgando, jogando pedra, cuspindo, etc.
É, se a gente vê pelo dito popular da época, o bicho era meio que um cara de hoje, era uma gíria, né? O pessoal falava, e aí, bicho, nos anos 70, era um negócio meio assim. Tanto que você tem até alguns tios que viveram nessa época que ainda fala bicho, não como se fosse assim, em certas regiões do Brasil, bicho é tipo você falar aquele cabra lá, aquele marmanjo.
Tá se referindo a um cara.
Aquele, né, bicho ali. É, afinal, alguém, mas tipo, o bicho, no caso, fala bicho, é tipo, cara, tipo, mano, entendeu? Nesse sentido, assim, de alguém mais próximo. Talvez possa ser, tipo, ah, os bichos é tipo, ah, a minha quebrada, os moleques lá da rua, sim, sabe? Talvez seja isso também, não sei. Mas o que me chama a atenção, mais atenção, é no final. Ele fala, você dá pra qualquer um? Bendita, Geni. Não, ela virou bendita, não,
isso,
agora.
E você pode ver que antes disso, antes dessa estrofe, todos vão suplicar pra ela. E você vê que ele traz os três poderes.
Exatamente.
Aí. Ele traz
pode
o
prefeito, crer.
Ele traz o prefeito, ele traz a igreja, né? Ele traz o Estado, ele traz a igreja. E ele traz o dinheiro, o banco, né?
A burguesia.
Então vão todos de joelhos e de olhos vermelhos e vão oferecer coisas pra ela, falar, vai, porque você é a bendita. Você é a nossa salvação, né? A gente te ama. E aí, cara, é revelada a hipocrisia, né?
O interessante de se notar aqui, que o Chico Buarque quer trazer, e que eu entendi, é que quem dita moral são os poderes. É quem tem dinheiro, é a igreja, seja lá qual for, e é o próprio Estado. Não é à toa que ele traz o banqueiro, o bispo e o prefeito, não nessa ordem, né? Ele traz na ordem contrária. Mas é isso que é interessante. Que quem dita moral, quando tudo tá pra ruir, ele abre mão da sua moral. Ele abre mão do seu julgamento. Que antes era tão importante, tão valioso, agora parece que não vale mais tanto assim.
São conceitos mutáveis, né? São conceitos.
E é uma coisa boa, né? A moral é boa de mudar. É importante mudar, porque mostra uma... Às vezes mostra uma involução da sociedade, mas pode mostrar uma evolução, né? Mas eu acho importante essa característica mutável. Mas é que aqui a crítica é como a mutabilidade vem por meio do interesse da pessoa.
É, isso que eu ia dizer.
Muda a moral.
A forma que a moral, o porquê, o motivo da moral mudar...
Não é porque a pessoa refletiu e mudou, a pessoa falou, ah, isso tá errado, eu mudei. Não, é por interesse. Então não vale de nada, é uma mudança podre.
Exato, então a partir daí, do que mudou esse conceito de moral por essa motivação torpe, a mudança da moral já não vale tanto como era antes.
Mano, se a gente levar uma ideia um pouco kantiana de moral, a moral para Kant é essa ideia de que o que você faria, independente se alguém estivesse vendo você ou não.
É imperativo então, categórico, né, Eni?
Então, se você não fizesse isso com alguém te vendo ou não, isso é a moral para Kant, né? Então, no caso deles, eu acho que talvez se enquadre um pouco mais na ética, né?
É, na ética, perfeito.
Porque a ética, eu acho que é algo que você faz, e a ética, isso pode se enquadrar em qualquer lugar, porque, por exemplo, você tem ética na empresa, mas a ética não é pra todo mundo, né? A moral seria pra todos, a ética seria em pontos específicos. Né?
Mano, o imperativo categórico do Kant é isso que o Yuri falou, tipo, ele é inalterável, você faz, se você age de uma certa maneira e aquela maneira for um fim para qual você busca, ou seja, a maneira é um meio para chegar naquele fim, aquilo lá é moral. Se você não usa o que você quer, o que você fala para chegar num fim, aquilo é amoral, entendeu? Se aquele
fim,
se o meio que você busca o fim pode se tornar uma máxima universal, ou seja, todo mundo faz porque acha que é moral, aquilo lá é moral. Se não, não é. E é isso que as pessoas nesse verso fogem do imperativo categórico do Kant.
Não quer dizer que Kant esteja certo?
Não também. Mas é uma teoria utilizada, né? Pra explicar a moral.
Mas é uma teoria utilizada, exato.
Interessante.
Pensa no exemplo assim, olha. Se eu tenho uma ação, que eu faço essa ação, eu uso essa ação como um meio pra chegar num fim, isso é moral, entendeu? Se o fim, que eu, o meio e o fim que eu chegar pode se tornar uma máxima universal, ou seja, o pessoal replicar, que é isso que é uma máxima universal, ele é moral. Se não, não é moral pro Kant.
Mas não existe ética universal, entendeu?
É, entendeu? As pessoas fazem.
Porque,
ética.
Por exemplo, você tem ética na igreja adventista.
Você tem ética na católica, na muçulmana.
Mas a ética da igreja adventista só funciona pra quem trabalha na igreja adventista.
Aquele nicho.
Uhum. Exato.
Entendi.
Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se a tal amante, como quem dá seu carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zeppelin prateado. E num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir.
Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá pra qualquer um, maldita Geni.
Chegamos à conclusão da história. E a história não acabou com o final feliz. E me chamou a atenção esse verso dela tentar até sorrir. Então, ela estaria infeliz em estar com o comandante desde o início? Ela estaria com o comandante para buscar aceitação? O que, que vocês pensam?
É um ponto bom, Alisson. Porque é interessante pensar como se ela fosse uma santa nesse caso, né? Ela salvou a cidade, apesar dos pesares, que ela achava que ela era errada, ela não queria por N motivos, né? E mesmo assim, ela se entregou pro amante para salvar a cidade.
Porque fica divergente. Porque pensa comigo, ela deitava com qualquer um, certo? Logo, o comandante tá dentro do qualquer um. Então não teria o porquê ela dizer não pro comandante, se ela deitava com qualquer um. Agora, ela foi o comandante também só pelo fato dela chegar no topo da sociedade, todo mundo agora gostar dela, precisar dela, ou se ela chegou naquele ponto porque se não fosse por ela, todo mundo ia morrer e ela queria salvar as pessoas que eram contra ela, entendeu? Isso aí me deixou meio cabreiro.
Você vê aí a Geni, porque eu acho que aí ele expõe um lado dela, que apesar de ela ser uma prostituta, apesar de ela se dar pra qualquer um, ela ainda tem escolhas, né? É, ela ainda tem gostos.
Esse é o ponto, não é quem ela é que define o que ela quer ser.
Exato. Ela ainda tem gostos, ela ainda tem o poder de escolha. Não quer dizer que ela vai com todo mundo, que ela tá indo por obrigação. Ela vai porque ela quer. E ela deixa bem claro que isso era um segredo dela. Ela tinha os caprichos dela, apesar de se deitar com todos. E ela preferia estar com os bichos, como eu disse antes, não sei se é de forma literal, do que estar com o comandante, com esse cara todo limpo, esse cara que, sei lá, que era a nata da sociedade. E apesar, ela vai com ele, mesmo não gostando da ideia. Porque você vê, todo mundo julgou a Geni. Todo mundo falava que ela era escória, que ela não prestava. E no momento que a cidade precisou dela, ela atendeu. Ela salvou a cidade. Indo de encontro, não que isso seja um princípio, mas vamos colocar assim entre parênteses, entre aspas, né? Indo de encontro com os próprios princípios dela, os próprios caprichos dela. Pra salvar pessoas que criticavam ela.
Ah, agora que você puxou, agora que vocês puxaram... Realmente dá pra chegar nessa conclusão. Ela tinha os próprios segredos, ela preferia. Interessante isso. Interessante que não adiantou de nada no final, né? Ela voltou a ser a maldita Geni.
E aí pra você ver, o contra a sociedade é hipócrita e não respeita, mas quer ser respeitada.
É garantir assim, o meu primeiro, depois eu vejo o seu, né?
Sim, sim. Não, e você pode ver assim, que essa cidade toda que maldizia da Geni, que apedrejava ela, suplicaram. E ela percebeu que era um pedido, ele fala na música, ele percebeu que era um pedido sincero. E ela, isso pra ela, ir com ele, apesar de toda essa descrição dela, ir com ele era um asco pra ela. É. Era um desgosto.
Ela dominou seu asco, né? Pra ir com ele, né?
Exato. E aí o cara usou ela e fez o que ele quis e foi embora. E ela, depois, nessa noite inteira que ele fala, que você comentou dessa estrofe, que ela vira e ela ainda, ela tenta até sorrir, de falar, porra, salvei essa galera, né? Essa galera imbecil que tanto julgava ela. E ela ainda fica feliz com isso, apesar de ir totalmente contra o que ela gostava, ou qualquer que seja, né? Ela tentou sorrir, falar, porra, tá todo mundo salvo, tá todo mundo bem.
Eu vou ser aceita, né? Eu vou ser vista diferente.
E aí, o dia nem raiou, e ele continua a estrofe, o dia nem raiou, e a cidade tava de novo maldizendo ela, que há pouco estavam bem dizendo, e agora já estão maldizendo. Assim que o perigo iminente foi embora, essa máscara que eles colocaram por um pouco curto período de tempo, voltou a cair, né? E voltaram a maldizer ela. Isso só expõe o quanto o ser humano é interesseiro e hipócrita.
Mostra essa característica, só essa mesmo. Porque...
ser humano é uma merda.
E o povo esquece que a gente tá tudo no mesmo barco, né? Quando será que a gente vai precisar das genis, né?
Ah, o que me veio aqui é que quando você tá numa posição de superioridade, o ser humano pensa duas vezes em abusar disso. Conversa muito com o que a gente falou no episódio do Poço. A partir do momento que a genie, ela tem uma moeda de troca, ela tem uma posição de importância, de autoridade, que ela pode, a decisão dela vai fazer com que a cidade seja dizimada.
Importa
ou não.
Importa bastante, né?
Pô, aí ela é importante, né? E todo mundo, vocês mesmos falaram, o clero, o Estado, a burguesia, chegou nela, se ajoelhou diante dela, chorou na frente dela. Provavelmente pessoas que também usavam ela para satisfazer os desejos dela. E a partir do momento que eles tiveram um pé acima dessa suposta moral que eles já tinham impregnada neles, eles voltaram a fazer a mesma coisa. Então não era nada sobre... não teve nem a gratidão dela ter feito um sacrifício para salvar todos eles. Eu achei isso muito
que nesse,
legal.
Nesse final, não você viu que não interessava se você tinha um poder estatal. Não interessava se você tinha dinheiro ou se você era o, aspas, é o transmissor
da,
palavra de Deus, né? Da fé. Isso não adiantava de nada. Isso não servia de nada pro comandante. No final,
ele ia matar
isso não servia de nada. Todo mundo que achava que tinha esse status e era melhor que ela, no final, era a mesma coisa ou pior, né?
Não é à toa que ele viu tanta
liquidez. E eu vou retomar aqui, só deixa eu retomar aqui que no final eu falei que eu achei isso muito legal, achei legal, porque ele conseguiu extrair o que um ser humano realmente faria. Ele conseguiu enxergar qual seria a real atitude que se tomaria nesse contexto. Que eu espero de um ser humano é que ele realmente faça isso, que quando for conveniente pra ele, ele volte a falar merda da pessoa, cuspir e tudo mais.
Mas aí volta naquela história que a gente falou da cultura do cancelamento, é o famoso aprendizado vazio. Ninguém aprende nada, ninguém reflete, e isso aí é reflexo de muita coisa, né?
Ela já sai do pressuposto que ela é boa e a outra pessoa é má. Então vamos combater o mal. É isso que a gente cresce assistindo, lendo, vendo, ouvindo. E o que é o mal, né? No final, a genie era mal mesmo? Ou era todo mundo que dizia que era bom?
É aí que tá.
Eu queria dizer mais uma última coisa, que pra gente analisar, porque eu acho que essa letra, apesar de ser dos anos 70, ela é muito atual. E a pergunta é, quantas pessoas, quantas genis ainda vão ter que morrer? Quantas genis ainda vão ter que apanhar pras pessoas perceberem que todos nós somos seres humanos? E não é, como a gente disse antes, não é sua cor, sua opção sexual, seu trabalho. Não é nada disso que define você, porque no fundo vai todo mundo morrer. É todo mundo igual. Todo mundo veio do mesmo lugar e vai pro mesmo lugar. Era isso.
É, eu acho que é bom pra gente refletir de que nem pra todas as lentes você vai ser o herói da história. Então, galera, eu acho que essa é uma boa oportunidade pra gente refletir em muitas atitudes e muitas atitudes que nos rodeiam no nosso convívio do dia a dia, na nossa rede social. E eu queria saber de vocês, o que, é que vocês levaram dessa música aí pra vida de vocês?
Então, Alisson, o que eu levei da música pra mim é a importância da reflexão das nossas atitudes perante o próximo. É o primeiro ponto, que é muito importante pensar e refletir no que você vê à sua volta, pra você ver se você concorda ou não, porque isso é certo, porque isso é errado, porque isso pode prejudicar terceiro, porque não pode, pra depois você apontar o dedo. E lembrar que na hora de você apontar o dedo, você também tem suas falhas. Entendeu? Então, muitas das vezes, não é à toa que dizem que a gente tem dois ouvidos e uma boca só, né? É melhor a gente ouvir mais e falar menos.
Ou quando você aponta um dedo, tem três apontando pra você.
Três apontando pra você, exatamente. E eu volto a falar da importância dessa imparcialidade que eu comentei em uma das estrofes, que eu levo dessa música pra mim, a importância da imparcialidade do Estado na hora dessa aplicação, porque o Estado ele não pode ver quem você é. É, ele vê o que você faz, ele exclui quem você é, na maioria dos casos, né? O que você é, perdão, não quem você é, o que você é. Ah, você é negro, você é gay, você é prostituta, anyway, o Estado... Pra isso não importa pro Estado, e essa é uma... E eu volto a falar, bater bastante nessa tecla, que o Estado não tem nada a ver com isso, entendeu? Que eu comentei aquela parte na hora da política criminal, e eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que isso é uma coisa que o Estado tinha que abstrair e a gente sabe que não acontece. Enfim, é isso que eu levo dessa música.
Na teoria era pra ser assim, né, Alvinho? Mas na prática a gente sabe demais.
Terminei aqui. Vou passar a palavra pro Alisson agora pra ele fazer as ponderações que ele achar interessante. Manda bala, Wesley.
Nossa, que formal você. Cara, essa música... eu gostei dela mais como crônica. Ela é uma historinha curta que te dá uma mensagem muito clara. Ela não preocupa muito. É como se fosse aquela história do Coelho Alegre, coisa e tal. ela me fez refletir em como a sociedade gosta de se intitular herói de todas as suas narrativas, seu cotidiano do dia a dia. Então, para a cidade, todos eles eram heróis, todos eles eram santos, todos eles eram inabaláveis diante de todos os outros. E eles afirmavam isso e aumentavam esse pensamento quando eles denegriam a Jenny. E isso acontece todo dia, toda hora, com todo o contexto. É quando a pessoa fala mal de fulano do trabalho, é quando a pessoa, ela acha que ela é muito melhor do que o cara do BBB, por aí vai, e eu falo isso por mim também, quando eu acho que eu sou melhor do que qualquer outra pessoa por qualquer motivo. Isso é natureza humana, na minha opinião, na minha visão. É algo automático nosso. Isso faz lembrar que é bom pra gente sempre refletir que a gente encontra na mesma condição daquele cara que a gente vai achar que é menor ou que é pior do que a gente. A gente não é tão diferente. A diferença minha ou a diferença de qualquer cidadão de bem pra de um assassino é um dia ruim. Eu lembro que um delegado que foi professor nosso, professor José Geraldo, ele falou uma vez pra mim de que todo mundo é criminoso. Então, se você parar bem, quando a gente estuda um pouco mais o Código Penal, a gente vê que realmente a gente comete crime todo dia. Eu acho muito importante refletir na nossa condição igualitária como ser humano. Ou seja, eu acho que todos nós estamos na mesma condição, temos o mesmo potencial de cometer o mesmo crime daquele cara que a gente vê preso na TV. E a gente pode ser tão ruim igual aquela pessoa que a gente fez alguma atitude nojenta ou algo que a gente acha deplorável. Eu acho que é bom a gente lembrar que, no final das contas, antes da gente querer julgar, a gente se pôr no lugar da pessoa e se perguntar se a gente não faria o mesmo. E como a gente queria ser tratado se a gente tivesse feito. É isso. E você, nossa grande mente, Yuri Gustavo Elias, o que, que você tira aí, já que é só a música que você gosta tanto?
Bom, seguindo nesse ritmo de velório que o Alisson deixou pra gente, no caso pra mim, eu queria dizer que todo mundo tem preconceito, porque a gente foi criado num meio assim, e quem diz que não tem é hipócrita e mentiroso, mas a questão é a gente saber lidar com isso da melhor forma possível, né? Claro que a gente tem que pensar na gente, mas a gente tem que pensar no outro. Como que a gente se sentiria estando no lugar daquela pessoa que você tá julgando? Porque a partir do momento que você julga ela, você se considera melhor. Mas não necessariamente isso seja. Você pode ser melhor, mas dentro da sua cabeça só. E como eu disse antes, né? E vou repetir mais uma vez, a profissão da pessoa, o lugar que ela mora, a cor de pele dela, a opção sexual dela, isso não define o que ela é, né? Isso não torna ela melhor ou pior. Isso torna ela um ser humano, igual a você, que julga. E, inclusive, às vezes ela pode ser melhor que você, né? Porque essa pessoa, no caso, às vezes pode não julgar. Igual no caso da Jenny, né? A Jenny era julgada e, no fim, foi ela que salvou toda aquela cidade. E é isso.
E é isso aí, galera. Terminando mais um episódio do Epistemizando. Episódio musical esse que sempre é especial, porque um episódio que você consegue consumir a obra que nós vamos debater junto com a gente. E aqui nada mais é do que uma grande conversa. E você sempre pode interagir conosco através das nossas redes sociais e através do Anchor. Pelo Anchor, você consegue interagir com a gente por mensagem de voz. E você pode aparecer nos nossos episódios posteriormente com a sua voz. Se você tiver alguma contribuição, alguma opinião, alguma observação, alguma interpretação que talvez a gente não citou aqui, você pode mandar, como eu já disse, pelo próprio Anchor em mensagem de voz. E você também pode mandar pelas nossas redes sociais. No caso da do Yuri é
@YuriGustavoElias.
Pro Álvaro, que é o Homem das Cavernas, você não manda nada, que ele não tem nada pra mandar. No meu arroba, no Instagram é o Alisson Guimarães e no Twitter é o Alisson Guira. E você pode mandar a gente por escrito, por mensagem ou direct message, que a gente vai ler aqui e vai trabalhar a nossa opinião em cima do seu pensamento. Esperamos vocês no próximo episódio, aqui no seu mesmo agregador. Obrigado por tudo, valeu, falou.
E valeu, tchau. Aí, galera. É sempre um prazer aí.
Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. A gente aguarda o feedback de vocês nas redes sociais deles, porque eu sou meio homem da caverna e não tenho. E fiquem bem e conto com vocês pro próximo episódio.
Então, galera, valeu mais uma vez aí pela dedicação de estar acompanhando a gente. E espero e aguardo ansiosamente que vocês continuem com a gente e até o próximo episódio. Forte abraço!
Joga pedra na Jenny, joga bosta na Jenny, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir.